Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Estrago na Nação, comigo, Pedro Almeida Vieira, como habitualmente a moderar, o Tiago Franco e o Luís Gomes. Nesta semana vamos falar sobretudo de política e, por falar em política, a partir de amanhã o Página 1 vai começar a divulgar as entrevistas, esperemos que sejam mesmo as 24 entrevistas aos líderes partidários. A Hora Política vai dar voz a todos os partidos com inscrição no Tribunal Constitucional, independentemente de concorrerem ou concorrerem em coligação. Esta segunda-feira teremos a líder da Nova Direita, depois na terça-feira os co-líderes do Volto Portugal. Na quarta-feira teremos a líder do Reagir, Incluir, Reciclar, RIR. Depois na quinta-feira teremos o líder do Chega, na sexta-feira o líder da Aliança, no sábado o líder da Iniciativa Liberal e depois continuaremos por aí fora até à última entrevista que esperamos realizar com o líder do Partido Comunista, porque foi o primeiro, é o partido mais antigo da nossa democracia, ainda inscrito em 1974. Os outros foram inscritos nos primeiros meses de 1975, o CDS, primeiro o Partido Social Democrata a seguir e o Partido Socialista depois, para além de depois terem vindo ainda o PCTP, MRPP, também em 1975, e o PPM também em 1975. Bom, além destas entrevistas, também começámos nesta sexta-feira a divulgação de um conjunto de 12 podcasts gravados entre mim e o jornalista Frederico Duarte Carvalho, que faz uma resenha das eleições em período democrático, e fizemos também um episódio para abordar uma peculiar eleição de 1969, ainda durante o Estado Novo, na primavera marcelista. Esses podcasts serão divulgados dia sim, dia não. Já publicámos dois, o próximo que será publicado é nesta terça-feira. E depois deste introito vamos então começar com os dois temas propostos. O Tiago Franco propôs a primeira semana de debates, enquanto o Luís Gomes propôs um tema que será fracturante, que será as mentiras da extrema-esquerda. Ele lá saberá explicar depois porque é que só a extrema-esquerda é que mente. Certamente que vamos aqui partir um bocadinho pedra. De qualquer modo, eu introduziria uma primeira questão a ambos que tem a ver com a forma como a imprensa geralmente aborda as eleições, porque aparentemente há dois partidos de primeira divisão, que é o PS e o PSD. Depois já há uns partidos de segunda divisão, que são aqueles que estão, também têm assento parlamentar e têm uma cobertura mediana, e depois já há um conjunto vasto de pequenos partidos que praticamente não têm cobertura mediática. Como é que vocês acham desta democracia que cria aqui uma clivagem logo à partida?
Bem, aqui é muito rápido, da minha parte, só fazer um comentário que estou de acordo com o Tiago, no artigo que ele escreveu esta semana, que recordo-me de debates na televisão, não do tempo do Álvaro Cunhal e do Mário Soares, mas do Freitas do Amaral com o Mário Soares, em que os debates duravam 3 horas e cada um depois lá em casa tirava as conclusões que quisesse dos debates. Nós agora temos um formato em que aparentemente os jornalistas é que se estão a candidatar. Eu acho que melhor é que a Mafalda Anjos, o Calafato, o Bugalho. Eu não vejo televisão, mas parece-me que são esses que estão a comentar. Tenho visto os debates por YouTube, não os vejo pela televisão, mas o que me comentam amigos meus é que estão depois horas a comentar os debates, para além de grave, que os debates são de 25 minutos, coisa que valha, pelo menos é o que eu tenho visto, 13 minutos, 26, 27 minutos, acho que isto não é nada, acho que isto é gozar com a democracia.
Oh, Luís, achas que em certa medida parece e também o Tiago, parece um jogo de futebol que demora 90 minutos e depois já há 9 dias a falar sobre a incidência do jogo que tem 90 minutos, não
Não,
é?
porque, Pedro, eu só termino. Acho que se eles querem estar horas a comentar, pelos vistos são questão, acho que são horas e horas a comentar, não faço a mínima ideia, horas a comentar aquilo, epá, apresentam a candidatura os jornalistas e propõem as suas ideias. Mais, até acho que durante os debates, pelo menos é o que eu tenho visto, essa parte eu vi no YouTube, vejo que os jornalistas. Praticamente às vezes põem-se a opinar sobre temas e exporem a sua opinião própria, quando na verdade o que eles têm que deixar é as pessoas, os membros do partido, dos partidos, expor as suas ideias e debater. E eles até parece que eles até têm opinião sobre as coisas e, portanto, o que eu acho é que eles, em vez de terem esta fala,
Luís, está bem, mas para não entrarmos já nesse tema, que basicamente é o tema do debate,
não estou a
o tema
discutir.
do Tiago, aquilo que eu queria nesta pergunta prévia era o que é que tu achas de haver basicamente uma democracia, que é um voto, uma pessoa, um voto, também em princípio devia haver um partido, uma oportunidade. E na verdade há uma grande diferença de oportunidades que são dadas a todos os partidos. O que é que tu achas disso?
Tiago.
A pergunta era para mim, desculpa. Tinha ideia que estavas
Era para os dois, era para os dois, era para os dois, porque o Luís não respondeu.
Ok, o Luís estava a dar uma de Montenegro e a fugir à pergunta, mas eu respondo. Eu compreendo o que estás a dizer. Em teoria, devíamos conseguir pelo menos ouvir uma vez todos os partidos. Eu compreendo que o interesse das televisões é ter audiências, não é? Portanto, obviamente, um debate entre o PS e o PSD terá certamente mais espectadores do que um debate, sei lá, entre o Livre e o ADN, ou entre o Chega e o ERGT. Pronto, eu compreendo. Ah, não, isso por acaso era capaz de ser um de ter dois espectadores. Mas eu percebo o que estás a dizer. Agora, não me parece que seja assim tão complicado dar voz a toda a gente. Nem que seja uma vez. No entanto, nos dias de hoje, não é assim tão difícil as pessoas mostrarem os seus programas, não é? Há canais de comunicação que não existiam há 20 anos. Portanto, eu diria que todos os partidos conseguem mostrar aquilo que têm para mostrar no YouTube, nas redes sociais, quer dizer, há formas de fazer isso. O Chega, por exemplo, antes de estar no Parlamento já tinha uma força enorme nas redes sociais, portanto, difundiam a palavra do pastor. Agora, eu acho que devia ser a obrigação, pelo menos do canal público, de dar uma entrevista. No fundo, aquilo que o Página 1 está a fazer, eu acho que o canal público devia fazer, pelo menos com o líder de cada partido, deixá-lo apresentar-se e depois dividir os debates e o, digamos, o espaço mediático com prioridade aos partidos que estão na Assembleia da República. Mas dar um espaço para pelo menos os outros se apresentassem. Pelo menos o canal público, eu acho que isso fazia
Mas,
sentido.
Tiago, mas achas correto que há 26 minutos para debater? Achas que aquilo tem algum.
Não, 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 não acho por uma. Não, mas isso é outro assunto. O Pedro estava a perguntar se temos três divisões de partidos. Portanto, o acesso não é igual a todos. Eu acho que pelo menos o canal público devia dar a oportunidade a que todos falassem. Se bem que lembras, nas últimas eleições, houve ali uma altura que fizeram um debate com todos os partidos com assento parlamentar e um debate com os partidos que não tinham assento parlamentar, que até lá estava o Santana Lopes. Portanto, deram a oportunidade a que todos falassem. Se bem me recordo, obviamente muito pouco, mas no formato dos debates que estamos a falar, eu não acho minimamente esclarecedor uma pessoa apresentar um programa de governo em 12 minutos, não é? Que é o que cada um deles mais ou menos tem, contando com as interrupções, contando com a pressa que o pivô tem para passar ao tema seguinte. Portanto, aquilo no fundo, eu acho que os candidatos estão ali a fazer um espetáculo mediático para o que vem a seguir. O que vem a seguir é que é realmente importante para as televisões, as tais horas e horas de debate. Portanto, não acho que isto seja muito esclarecedor e duvido que, por exemplo, quando passarmos daqui para os debates 6 ou 7, que se consiga perceber algo mais. Acho que era preferível ter menos debates, mas mais longos.
Bom, vamos então entrar mesmo para o teu tema, Tiago, a primeira semana de debates. Ainda não tivemos os debates mais esperados, mais sumarentos, que será certamente PS contra Aliança Democrática. Aliança Democrática contra Chega e Chega contra PS, mas de qualquer modo esta primeira semana já terá sido esclarecedora em relação a algumas coisas, certo?
Sim, eu diria que eu aqui dividi a análise aos debates em dois pontos. Primeiro, aquilo que eu acho de cada candidato, e acabei por escrever sobre isso na página 1. Outro, aquilo que está a ser feito na análise pública destes debates. Primeiro, em relação aos candidatos, até ao debate entre o André Ventura e o Paulo Raimundo, eu achava que a Mariana Mortágua e especialmente o Rui Tavares eram os candidatos que estavam a aproveitar melhor o formato. Ou seja, a não entrarem em grandes polémicas, a conseguirem passar a mensagem, quer dizer, 12 minutos é muito pouco tempo para passar as ideias-chave, mas eu acho que o Rui Tavares, por ser bom na oratória, e a Mariana Mortágua também por ser aguerrida e de certa forma não se perdeu muito no raciocínio, eram os que estavam a conseguir passar melhor as suas ideias. O Montenegro achei que esteve um bocado acima daquilo que eu imaginaria, porque não tinha expectativa nenhuma, não tinha grandes expectativas em relação ao Montenegro, acho muito fraco a debater, portanto não achei que estivesse muito mal, porque também não esperava grande coisa dele. No entanto, no debate de ontem, portanto estamos a gravar isto ao domingo, no debate de ontem com o Paulo Raimundo, que é muito fraco a debater, achei que o Montenegro esteve particularmente mal, e deixou-se enredar numa série de questões para as quais não teve saída, ou seja, ficou preso na história dos salários, das pensões, até na história do aeroporto. Portanto, com pouca agressividade do Paulo Raimundo, o Montenegro conseguiu ainda assim dar tiros no próprio pé. Em relação ao Pedro Nuno Santos, achei que começou mal, arrancou mal porque parece que está a querer viver ali um personagem que não é o dele. Eu acho que as mais-valias do Pedro Nuno Santos é exatamente aquela alguma impulsividade e aquela coisa de não ter muito receio de... No fundo, aquele homem que diz, pá, o aeroporto é aqui, ponto final, já fizemos muitos estudos. Eu gosto dessa atitude, não gosto daquele calculismo, como por exemplo o Montenegro apresentou quando falaram do aeroporto, voltaram a dizer, então o aeroporto agora é para o sítio A ou o sítio B, o Paulo Raimundo disse é para Alcochete, e o Montenegro, que já tinha dado a palavra ao governo do PS, disse agora vamos criamos mais uma comissão, vamos estudar mais isto, já mais aquilo, portanto achei que se perdeu muito. Em relação ao Rui Rocha, é para mim a maior desilusão dos debates, porque eu esperaria por esta altura que um líder de iniciativa liberal saísse de um debate com conseguindo passar outra ideia às pessoas que não fosse, estamos aqui para desviar o dinheiro dos impostos para os privados. E ele não consegue sair deste registro, quer todos os oponentes o conseguem colocar neste saco, e ele fica ali preso. Portanto, acho honestamente pobre na argumentação, e não consegue explicar a iniciativa da ideia liberal que não seja tudo o que vem do erário público vai para a liberdade das pessoas. E a liberdade é o quê? É passar cheques a toda a gente, baixar os impostos e passar cheques a toda a gente, aí mesmo com o dinheiro dos impostos. A Inês Sousa Real, achei dentro daquela ambiguidade de andar com o pé na esquerda e com o pé na direita, acho que honestamente está a safar razoavelmente bem. E mete-se um bocado até o debate com o Pedro Nuno Santos. Tinha andado ali um bocado a navegar nas águas de acasalar com toda a gente, mas acabou por ficar um bocado queimada no debate com o Pedro Nuno Santos, que foi onde ele se soltou mais, na minha opinião, com a conversa de tanto faz o PS como o PSD, como a AD, sendo que a AD, o Pedro Nuno Santos disse-lhe isso, a AD tem como parceiros de coligação pessoas, como partidos como a PPM e o CDS, que não tem nada a ver com as defesas climáticas que o PAN, portanto, que são bandeiras no PAN. Portanto, mais ou menos foi isto que eu vi dos candidatos. O Paulo Raimundo, acho que foi, eu diria, dizimado no debate com o André Ventura, porque perdeu o controle emocional, quer dizer, aquela estratégia do André Ventura de interromper, funcionou na perfeição, e é uma coisa que eu não percebo bem. Portanto, os pivôs, os moderadores continuam a permitir isto, quer dizer, não há debate com o André Ventura, há interrupção a toda a hora, até as pessoas, de certa forma, quebrarem psicologicamente. Não há debate de ideias, e achei que o André Ventura andou a repetir a estratégia dos últimos anos, que é consoante a pessoa que está a debater, tenta propor medidas que normalmente essa pessoa propõe. Portanto, o André Ventura continua a tirar números ao calhas, sempre vai aquele fact-check, aquilo é Costa de Vermelho, mas continua com aquela agressividade que aparentemente é muito aplaudida pelos analistas de serviço. Mas eu acho mesmo que a receita do André Ventura neste momento é algo que não, pá, que já não funciona, quer dizer, já toda a gente está à espera daquilo. A Inês Sousa Real, por exemplo, foi muito superior a ele. Conseguiu manter-se calmo, conseguiu destruir os argumentos, e também não é uma pessoa propriamente com uma oratória brilhante. Portanto, isto em relação aos candidatos, para resumir, em relação ao que se passa depois, portanto, não acho o formato esclarecedor, já tínhamos falado sobre isso, é muito pouco tempo, parece o speed dating, quer dizer, estão ali, dão meia dúzia de palavras-chave e segue. Mas o que acontece depois, a análise que acontece depois nas televisões, eu acho que tem sido escandalosa. Honestamente, eu tento ver na RTP3, na SIC Notícias, na CNN, né, porque são os canais que acompanham isto. E sinceramente, eu acho que eu não quero dizer que estão a manipular a opinião pública, mas a quantidade de analistas que depois dos debates dá constantemente a vitória nestes debates aos representantes da direita, na minha opinião, tem sido escandalosa, até porque eu já cheguei a ver jornalistas a meterem argumentos na boca dos candidatos que eles não usaram. O Luís estava a falar do Calafate, da Mafalda Anjos, pá, não falou do Anselmo Crespo, que é o pior exemplo de todos, quer dizer, são pessoas que acabam um debate e estão-nos a explicar aquilo que nós não vimos. Portanto, se uma pessoa, bem, uma pessoa que não veja o debate e que ouça apenas os analistas de serviço, não sabe o que se passou, não forma a opinião. E se formar a opinião a partir daquilo que os analistas dizem, então nós estamos aqui com um problema grave, porque quem está a fazer campanha são os analistas da SIC, da CNN, da RTP3, de uma forma que eu acho extremamente prejudicial, porque eu não me importo, pá, que o Daniel Oliveira, o Marcos Mendes, o Bernardino Soares, a Catarina Martins, comentem com os seus casacos de políticos vestidos. Agora, incomoda-me um bocado que os jornalistas, especialmente o painel da CNN, esteja constantemente a fazer um frete à direita. É por demais evidente. Portanto, eu não fico confortável com 25 minutos em que os políticos não conseguem explicar praticamente ao que vão, e a seguir temos durante uma hora o painel da CNN a cascar na esquerda, seja quem for.
Luís, e tu como é que viste esta primeira semana? Se calhar tens uma visão um bocadinho já contrária ao Tiago, não é?
Bem, em primeiro lugar, eu não ouvi os comentários dos tais analistas e nem vi todos os debates. Acho que é um formato que não permite que as pessoas ponham um programa, ideias, não permite nada. Acho aquilo, quer dizer, acho aquilo muito fraquinho, não é sequer sério o formato que está estabelecido. Em relação aos debates que vi, estou de acordo com o Tiago que o Montenegro talvez tenha sido a surpresa mais positiva. Achei que ele esteve bem no debate com a Mortágua. Não vi o debate, vi partes do debate dele com o Raimundo do PCP, mas vão lá ver, eu também do PSD, a ideologia daquilo é semelhante à do PS, é uma ideologia de poder, é conforme dá. Portanto, aquilo não é nem do lado nem do outro. Em relação aos partidos de extrema-esquerda, para mim não foi nenhuma surpresa o que eles trouxeram, é mais do mesmo, depois já iremos em detalhe, são sempre as mesmas ideias, ideias que já a realidade provou que não funcionam. A grande surpresa para mim, ao contrário da opinião do Tiago, achei que o Rocha, da Iniciativa Liberal, foi talvez o único candidato que se tentou distanciar do socialismo reinante, apesar de eu achar que eles são tão socialistas como os outros, mas talvez sejam os menos socialistas que estão nos debates. Achei que ele esteve particularmente bem com o André Ventura, que lhe demonstrou que ele é tão socialista como os outros. Não há nenhuma diferença ideológica entre o Chega e os demais partidos de extrema-esquerda, e até acho que o Tiago Franco não teria nenhum problema em votar no André Ventura. Aliás, praticamente as ideias são semelhantes às do PCP e do Bloco de Esquerda. Tributar os lucros da banca, os lucros excessivos, que ninguém consegue definir o que é isso, tributar as mais-valias, tributar as petrolíferas e as gasolineiras, que mais? Aumentar as pensões de forma descontrolada, sem qualquer critério. Como é óbvio, um esquema em pirâmide, as pensões só vão poder subir, eu já lá vou depois em detalhe, só vão poder subir com o crescimento da economia. Quando se tem um esquema em pirâmide, é absolutamente irresponsável fazer subir as pensões acima do crescimento real da economia. E, portanto, a grande, talvez, surpresa destas eleições, ou destes debates, foi a postura do André Ventura. Ficámos a saber que praticamente é um partido, como eu digo, é que há muito tempo, mais um partido socialista, com as mesmas ideias do sistema, mas apenas com um discurso de protesto e antissistema.
Luís, só uma coisa, estás aí a dizer que o Ventura é um partido socialista e tal, depende com quem está a debater. O Ventura, quando esteve a debater com o Rocha, de facto apresentou medidas que eram do PS, do PCP, do Bloco, é verdade. O problema é que ele não acredita nelas, não é? O Ventura não tem ideologia, já falámos sobre isso, o Ventura não tem ideologia. Tá, o Ventura diz qualquer coisa consoante o público-alvo, quer dizer, achas que o Ventura quer aumentar pensões? Achas que o Ventura... O Ventura apanhou o Rocha, honestamente, o Rocha é tão mauzinho que conseguiu ficar preso quando o Ventura lhe disse, mas você acha mesmo, você aceita que os idosos deste país fiquem com pensões de 200
euros? Mas toda a gente quer subir pensões.
E o Rocha ficou ali a patinar. Epá, quando o Ventura
não, o Rocha
apresentou aquele programa das 9 páginas, queria acabar com a Segurança Social, com o SNS, com a Escola Pública, queria acabar com tudo. Pronto, ou seja, o Rocha conseguiu ficar preso a isso. Epá, e já agora, ó Luís, estavas aí, desculpa lá, não quero cortar o teu raciocínio, mas disseste aí que eu tinha dito que o Montenegro... concordavas comigo que eu tinha dito que Montenegro estava muito bem? Não disse que Montenegro estava muito bem, o que eu disse é que esperava tão pouco que aquilo não foi catastrófico, não é? O Montenegro, olha, o Montenegro no debate com o Paulo Raimundo disse que andou ali 5 minutos à volta das pensões, e ele disse, estavas a falar agora disso, ele disse que ia aumentar as pensões e tal, e o Paulo Raimundo disse, mas se queres aumentar as pensões, porque é que não votou favoravelmente a proposta do PCP para aumentar as pensões? Ou seja, o problema aqui é este, chegam às eleições e prometem. Quando estão no Parlamento, votam contra ou votam ao lado do PS, no congelamento das carreiras, nessas coisas todas. E depois nas eleições dizem que vão fazer ao contrário. E as pessoas estão ali a ouvir, realmente o homem vai aumentar as pensões. Não vai. Se quisesse aumentar as pensões, tinha aumentado, tivesse a oportunidade. Percebes? É isto que me choca.
O PCP nunca teve responsabilidades de poder. Como é óbvio, quando alguém...
Não é bem assim. Quando estão sempre a criticar aquela coisa que o PCP deu a mão ao PS 5 ou 6 anos, fez isso a troco de medidas que faziam parte do seu programa. Epá, e cumpriu, portanto.
Mas já agora, na vossa opinião, quem é que tem estado a portar-se melhor e aquele que tem sido uma lástima, digamos assim, ou pelo menos aquém das expectativas?
O melhor, na minha opinião, tem sido claramente o Rui Tavares, porque tem aproveitado este formato para passar a ideia. Não é que todas as ideias sejam boas, mas tem aproveitado bem para passar.
De qualquer modo, aquilo que eu fui vendo dos debates foi, e no caso particular do Rui Tavares, foi que ele acaba por estar a definir a sua estratégia, que é uma estratégia conjunta de todos os partidos da esquerda, não é? E aí o Pedro Nuno Santos deu-lhe uma rasteira, porque sim, apelou ao voto útil, porque na verdade aquilo que se tem vindo a verificar é que não há parece um pacto de não agressão entre os partidos da à esquerda do PS.
Pedro, mas esse é o risco.
Em relação ao PS, não é?
Esse é o risco do livro. O livro assume que está ali para fazer uma coligação. Portanto, espera que todos os debates corram bem, menos o do Pedro Nuno Santos. Portanto, esse debate foi o que correu pior ao Rui Tavares. É a estratégia deles. Porque eu acho, estávamos a falar sobre isto em off, eu acho que neste momento começa a chegar a Portugal aquela realidade europeia que é, na noite das eleições, nada se decide. Decide-se apenas como é que vamos começar a discutir as coligações, que era uma coisa comum noutros países da Europa. Pronto, e agora os partidos, de certa forma, já fazem esse calculismo antes, embora não o assumam. O LIVRE assume, e eu acho que o Bloco também, de certa forma, assume isso.
Sim, mas no caso do LIVRE, estamos a falar de um partido que tem um deputado, não é? Arrisca-se a ganhar ou então a perder, não é? E se perder, não desce a descer deputados, desce para zero, não é?
Sim, é um risco. É um risco.
Uhum. Bem, eu concordo, só para terminar aqui isto, concordo que o Rui Tavares, neste modelo onde o indivíduo é altamente demagógico, tudo aquilo é populismo, é o que se tem safado mais, porque aquilo é um espaço perfeito para soundbites, que é o discurso do Rui Tavares, aquilo não tem conteúdo nenhum. Em relação talvez seja o indivíduo que se dá melhor com este formato. Em relação à opinião do Tiago, de que o Rocha, o Rui Rocha, acho que é assim que ele se chama, da Iniciativa Liberal, não acho que tenha estado tão mal como ele está a dizer nos debates. Aliás, até tem sido aquele que tem o discurso económico, pelo ponto de vista económico, o discurso mais responsável. Quase tudo aquilo, como é óbvio, ao PCP não lhe custa nada dizer que vai subir as pensões 10, 15%, o que seja, porque quando lá estiverem, vão verificar que não há dinheiro para isso. E, portanto, não...
Não é bem assim. O PCP deu uma sugestão ontem, podes não concordar. Mas é uma sugestão prática, que é as taxas, portanto, as bordas fiscais que se dão a algumas empresas, em vez de fazer isso, usar-se esse dinheiro nas pensões.
Isso é mais uma vez uma energia da esquerda. Pronto. Deixa-me só agora fazer esta parte. Isso das borlas fiscais, não há cá borla fiscal nenhuma. O que se está a fazer, isso é o mesmo conceito que o PS inventou dos descontos, dos descontos fiscais ou da despesa fiscal. Acho que foi assim, até foi inventado no tempo da bancarrota, no tempo do... Como é que chamava o ministro do José Sócrates, o Teixeira dos Santos? Ele é que inventou a expressão despesa fiscal. E o que era a despesa fiscal? Quando eu punha, por exemplo, uma dedução de saúde ou uma despesa de saúde, eu pagava menos IRS. Vamos lá ver. Não há cá despesa fiscal nenhuma. O Estado assalta em menos uma pessoa. Não há cá borlas. Portanto, em vez de se cobrar a 30 ou a 40, a empresa é cobrada a 20 ou a 10 ou o que seja. Portanto, isso não é borla fiscal nenhuma.
Tudo na vida são opções políticas.
Deixa-me só terminar. O que há em menos, assalto. É preciso começar a explicar às pessoas.
Não vais entrar nessa conversa outra vez dos assaltos. Há imposto às pessoas, há imposto às empresas, há imposto às multinacionais e há imposto às empresas monopólio, tudo e mais alguma coisa. A questão aqui é... O governo português dá não sei quantas borlas a grupos económicos enormes, as tais dos 25 milhões por dia. Sim, espera lá. Há um número. Eu não sei. Luís, eu só quero dizer isto. Esta discussão agora não é interessante entrarmos no detalhe económico e técnico. O que interessa aqui é: há dinheiro. A conversa
não
que estás a fazer.
Luís,
eu só quero chegar a este ponto para dizer. Tu estavas a dizer que o PCP vai chegar a um ponto em que perceber que não há dinheiro para a Iniciativa Liberal, já percebi que não havia dinheiro para. A única coisa que eu estou a dizer é que a conversa de não há dinheiro tem que acabar porque esse dinheiro existe, é metido em sítios diferentes. Na vida, como na política, é tudo uma questão de opção. Em vez de metermos o dinheiro numa estrada, ou no banco, ou no teu caso, que queixas tanto na TAP, ou seja no que for, podem meter o dinheiro nas pensões, porque o dinheiro está lá. Tu agora vais dizer, mas todo o dinheiro que está lá é um roubo, porque é um assalto, porque é um imposto. Ok, não vamos entrar nessa discussão. Existindo o dinheiro porque vem do imposto, então não, o governo tem que decidir onde é que o coloca. Se decide colocar em benefícios fiscais a grupos económicos com lucros enormes e não meter nas pensões, então é uma opção política. Mas é só isso. Eu não estou para discutir a origem do dinheiro, se é certo ou se é errado, devia ser mais ou menos simples.
Na origem do dinheiro, não discutindo a origem do dinheiro, mais uma vez, prove-te que aquilo que estás a dizer que está mal. Porque o que estás a dizer é que vamos discutir o dinheiro que chegou ao Estado. O que está a acontecer é, a empresa, pela lei normal, deveria entregar, quer dizer, devia ser assaltada em 200 euros, vamos imaginar.
Qual é a diferença qual é a diferença para a Iniciativa Liberal? Eles falam do mesmo dinheiro.
Eu estou-te a tentar explicar porque é que isso não é correto o que estás a dizer. A empresa, pela lei normal, pela legislação normal, deveria, vamos imaginar, o ladrão morre, viaja lá chegar com a pistola, olha, são 200 euros de conta. E, com esses tais benefícios fiscais, o ladrão, em vez de pedir com a pistola 200 euros, só pede 100. Portanto, ao Estado, só chegam 100. Não houve nenhuma borla fiscal. O que houve foi uma menor cobrança.
Eu já... Okay? Mas ninguém está a discutir
isso. Não, mas estás a dizer que é o dinheiro que já lá chegou. O dinheiro que lá chegou não foi 200, foi 100, Tiago.
Mas ninguém está a dizer o contrário. Oh, Luís, eu nem sequer estou a definir a quantidade de dinheiro, só estou a dizer a aplicação. O PCP diz...
Não são os 100.
Exatamente, mas não há problema nenhum, mas ninguém está a dizer o contrário.
O PSD diz assim,
esse dinheiro que chega lá, deixa estar, não mexe. O PCP diz... esse dinheiro que chega lá deve ser usado para pensões. Não. E a Iniciativa Liberal diz, esse dinheiro que chega lá é usado para passar um cheque às pessoas, é para irem comprar Medicare ou seguros de pensão, seja o que for.
O dinheiro que chega lá, o que eu estou aqui a discutir com este simples exemplo, é que o dinheiro que chega lá não é os 200 que o PCP anuncia, são os 100. É isso que é preciso deixar claro.
Ok, Luís, se forem os 100, já podem ir para as pensões?
Não é essa a discussão que eu quero ter. Eu não estou a discutir se as contas estão bem feitas.
Estou a discutir se a aplicação é correta ou não.
Um dia destes nós vamos introduzir aqui a questão das contas, porque o que é muito interessante nestes debates é que se fala sempre em muitos milhões, aliás, em mil milhões, está-se sempre a falar em mil milhões, e eu acho que a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia do que é mais um mil milhão ou menos 2 mil milhões ou mais 3 mil milhões. Portanto, não, muitas vezes esse tipo de discussão são...
O PCP, aquilo que
são ministérios.
São cerca de despesa estrutural a mais 1.600 mil milhões de euros. Ou seja, mas até vamos fazer uma coisa muito simples para as pessoas que têm lá em casa a perceber. É o aumento que o PCP está a propor são 7%. 7%, mesmo nominais, é muito acima... até do crescimento nominal da economia, é muito acima do crescimento nominal da economia. Portanto, não há dinheiro para aquela proposta, não há.
Luís, desculpa lá, o Rocha apresentou uma coisa que dizia, tinha não sei quantas medidas que iam custar ao erário público, ele dizia
já,
que era...
Vamos
quatro,
ao Rocha.
Espera aí, 4 ou 5 mil milhões, e o Rui Tavares disse assim, epá, mas... 4 ou 5 mil milhões, não é bem a mesma coisa. Portanto, são gajos que nem as contas, são economistas, que nem as contas fazem, e depois, a única coisa, no fim deste discurso todo é, voltamos às opções políticas, é isso que me interessa discutir aqui, não é se a conta está correta ou não, é a opção política. Chegando o dinheiro, seja qual for, onde é que se usa? O PCP diz, usa-se nas pensões. O Montenegro diz, não sei, temos que ver o crescimento económico. E o Rocha diz, não, passa-se um cheque às pessoas e as pessoas... usam no que quiser.
O Rocha não disse isso.
Já é no geral é a conversa dos cheques para toda a gente.
O PCP fala de dinheiro que não existe. Isto para começar. Vamos lá ser claros.
Então quer dizer que os cheques do Rocha estão carecas, é isso?
Não, o Rocha não disse isso. No debate com o Ventura, o que o Rocha disse foi que as pensões tinham
isto
que
foi
ser...
Isto foi no debate com o Pedro Nuno Santos, não foi nem sequer com o Ventura.
De acordo com o que estava na lei. E o que está na lei, basicamente, é uma coisa semelhante, é de acordo ao crescimento económico. Que é o que é possível num país pobre. Não há para mais. Ainda por cima,
não esquece. O que estava na lei, se não me engano, era de acordo com a inflação, não era?
Diz?
Estava na lei, a subida não tinha que ser de acordo com a inflação?
Não, tem alguns critérios, se não me engano, de crescimento real. Tem
mais eu acho que tinha que acompanhar a inflação, bom, até a inflação ter sido 8% ou 10%.
Temos que passar para o segundo tema. Vamos para a frente.
E o João Mário vai jogar, Luís.
Isto está a ser gravado quase, e confessamos aqui, que está muito próximo do início do jogo do Benfica. Eu estou a ver ali o Tiago um bocadinho nervoso. E se calhar vai ficar um bocadinho mais nervoso. E acho que vai ficar.
Estamos aqui a discutir eleições e o João Mário vai entrar em campo.
Exatamente.
Só para aqui deixar uma
prioridade.
Luís.
Só para deixar isto. O discurso mais realista, apesar de eu discordar e achar que são mais também um partido socialista, foi o da Iniciativa Liberal. Foi o discurso mais honesto, do ponto de vista económico, foi o discurso mais honesto de todos. E por isso é que
ele não sabe o que está a dizer, Luís. Ele não sabe o que é o que está a dizer.
Não, tirando,
epá, ele não consegue, tirando, ele não tirando, consegue,
tirando o facto,
não consegue afirmar sequer uma ideologia.
Tirando o facto de ele ter dito que era só 4 mil milhões ou 5 mil milhões, é só mil milhões, isso, passado 4...
Mas isso, Pedro, mas isso todos
exato, é honesto.
Luís,
não sabe o que está a dizer.
Luís, é só um desvio de 25% e que dá o seu caso que o desvio é de mil milhões de...
Não é só isso, ele não sabe o que está a dizer. E, portanto, obviamente está a ser honesto.
Isso, mil milhões é quantas TAPs? É quanta porcentagem das TAPs?
O que ele está a dizer? Isso
e era por ano, e era por ano, e era por ano. Portanto, em 3 anos tínhamos uma TAP, não era, Luís?
O que ele está a dizer foi o único que propôs, e é isso que vos dói, parece que as vossas dois estão unidos, é que ele diminuiu a conta do assalto. É só isso.
Pronto,
é
bom. Luís e Tiago, vamos então passar para o segundo tema. O segundo tema tem a ver com as mentiras da extrema-esquerda, que eu julgo que é todos os partidos, que é ao lado do PS, ao lado esquerdo do PS ou ao lado esquerdo do Chega? Como é que tu determinarias aqui as...
No caso do Luís deve ser do CDS para a esquerda.
Não, incluindo... Não, acho que são todos, acho que se calhar também são... Também, a extrema-esquerda também... E portanto, extrema-esquerda que inclui também o Chega e a Iniciativa Liberal, é?
Não, a extrema-esquerda é... O Chega está próximo da extrema-esquerda,
sendo
que controle da migração, mas o PAN, o Bloco de Esquerda, o PCP, tudo livre, tudo isso é
extremista. Isso é, pronto, então não me digas que vens falar da avó da...
Não, tenho que falar da avó, como é óbvio, não é a avó.
Toda a gente falou da avó a semana toda.
E vais falar da avó.
O Montenegro foi arrasado e estamos a falar da avó, é pá, por amor de Deus.
Vamos lá então à avó, para começar com a avó.
Porque a questão é que não se falou assim tanto quanto isso da Casa do Montenegro, nem no IMI do Pedro Nuno Santos, mas a avó da Mariana Mortágua, toda a gente sabe ou quer saber quem é, aliás acho que já sabe que se chama Laura e que vive na Avenida de Roma e deve estar agora nos seus 90 e tantos anos.
Então vamos então à demagogia e às mentiras da esquerda. Uma é a Mortágua, que utiliza a mentira para gerar ali um tema emocional. Voltando aqui à idade, o que é grave ali no tema da Mortágua? É que o pai hoje tem 90 anos, não falha a memória, a mãe tem hoje cerca de 70 anos, portanto na altura da Troika, a mãe devia ter 60 anos. Portanto, a avó, nessa altura, devia ter uns 80 anos, como mínimo. E, portanto, ela estaria protegida, obviamente, na Lei Cristas, na famosa Lei Cristas, que finalmente liberalizou o mercado e onde o proprietário era suposto deixar de andar a fazer solidariedade em nome do Estado, ou seja, porque quem deve dar o subsídio, se o Estado quer fazer solidariedade com os outros, ou subsidiar a renda, que faça com o próprio bolso, porque os proprietários não têm que andar a praticar solidariedade. É por isso que as cidades portuguesas ficaram destruídas, foi com o congelamento de rendas. Portanto, a senhora, como política, devia saber que a Lei Cristas protegia as pessoas com mais de 65 anos. O que fazia era, por outro lado, uma maior revisão dessa para daqui a 5 anos, e isso nem veio a acontecer porque o Partido Socialista, mais um partido de esquerda, veio proibir ou voltou a adiar essa alteração da lei. Portanto, nós temos hoje milhares e milhares de pessoas que estão com rendas de favor em centros de cidade, onde os proprietários viram o seu capital completamente destruído pela esquerda, adotando até medidas de fascismo, e já vinha do Afonso Costa o tema do congelamento das rendas, que foi destrutivo para as cidades. Portanto, aqui o que se está aqui a criticar é que a senhora mente para gerar para se defender num debate, para dizer que a lei Cristas era uma coisa horrível e que a avó tinha recebido lá uma carta a ameaçar a senhora. Agora, a única curiosidade é saber, que a senhora, se calhar, é proprietária de um super andar ali na área de Roma, ou então está lá com uma renda de 50 ou 100 euros. Portanto, isto é mais uma das mentiras. A segunda mentira da esquerda, que é outra coisa deliciosa e que muitas vezes o Tiago usa, é o chamado dinheiro público, como se aquilo fosse, sei lá, de alguém, não faço a mínima ideia, ou do nosso dinheiro. O nosso dinheiro não é nada, assim. É o dinheiro que já saiu do nosso bolso e não regressa. É um dinheiro que foi assaltado e, portanto, quando dizem que o Estado está mal, o Estado do dinheiro público é uma coisa que não é de ninguém, é dos bandidos que lá estão e que nos assaltam todos os anos. Portanto, não há cá dinheiro público, isso não existe. O que existe é uma roubalheira generalizada e todos estes partidos a quererem ao pote desse dinheiro. Um dos grandes disparates que a extrema-esquerda dizem, para verticular, o PCP foi aquela no debate, se não me engano, foi com o PSD, com o Montenegro, em que o Raimundo disse que o SNS já desvia 50% do dinheiro público, portanto, como se o dinheiro público fosse do Estado, não é? O dinheiro roubado à malta. Portanto, com o dinheiro público tinha sido 50% desviado para privados. Obviamente que ele teve que incluir nessa conta os fornecedores, como é óbvio, o Estado, quando faz compras de medicamentos, de materiais de cirurgia, equipamentos, fármacos, etc., obviamente tem que fazer a fornecedores privados. E, portanto, o Raimundo do PCP, naquele viés ideológico típico da demagogia da extrema-esquerda, veio dizer que isso era desvio do dinheiro público para privados. Como é óbvio, eu gostava que me explicasse como é que o SNS vai comprar onde é que faz os abastecimentos, não no setor privado.
Ó Luís, tens mais mentiras, porque assim dávamos, pelo menos, a oportunidade de não. O Tiago rebater essas, ou comentar, essas duas primeiras que tu...
Se então incluirmos o dinheiro que também vai para os médicos, eles também são privados, e portanto, essa história do desvio do dinheiro público para os privados é outra mentira da extrema-esquerda. Depois...
Luís, mas espera aí, deixa passar então agora a palavra para o Tiago, que deve estar aí em pulgas, não? Tiago, o que é que tens a comentar aqui?
Eu estava aqui a tomar umas notas porque o Luís está a disparar para todo lado e eu tenho que tomar notas para não me esquecer. Luís,
não foi a pensar exatamente foi a pensar exatamente nisso que eu te dei agora a palavra, que senão daqui a nada não tens.
Luís, a expressão dinheiro público ou essas coisas é para resumir o início de uma conversa, porque senão, se eu fizer como tu, em vez de dizer dinheiro público, são duas palavras, tenho que ir falar no século XIX, na Argentina e não sei o quê, para chegar à palavra imposto. Portanto, nunca mais os programas têm que começar a ter
é
quatro
palavras. Imposto, não é?
Exato, pronto.
Imposto,
portanto, tu percebes perfeitamente o que eu quero dizer com o dinheiro público, não concordas que existe dinheiro público, mas isso é outra conversa. Pronto. Em relação à história da Mortágua e da avó, eu queria dizer só duas coisas. Primeiro é que nunca é boa ideia trazer casos pessoais para um debate político, como se provou naquele caso. E caso, de facto, seja mentira, a Mortágua não foi certamente a primeira pessoa na política a mentir. E eu acho que o caso, ela tentou ali exagerar, ou, quer dizer, criar ali dar mais força a uma ideia, correu mal, mas eu acho que o importante desse debate não é isso. Ela devia-se ter calado depois da conversa dos vistos gold e do apoio que o Montenegro deu àquilo que é hoje em dia a Baixa de Lisboa, o centro de Lisboa, onde não vive ninguém, ou já não vivem quase portugueses.
Nunca viveu.
Esta aqui é que eu acho que é a discussão interessante, que é, pá, quando eu ouço estas conversas de se da lei-cristas, quando defendem que se não fizermos, portanto, se não defendermos o capital, os investidores não vêm para cá, o Montenegro repete muito esta conversa dos investidores, pá, como é que se defende uma situação quando a realidade nos mostra o contrário? Eu não quero saber a conversa de investidores, quero saber é isto. A renda média em Lisboa é ou o mesmo preço ou mais cara do que o salário médio português. Portanto, um português com um salário de 1.200, 1.300, 1.400 euros, já não consegue viver no centro de Lisboa, seja a alugar, seja a comprar. Não consegue. Portanto, eu não quero saber de teorias. Não funciona. A realidade é, quando dizes, pá, se colocarmos um teto nos preços das casas, os investidores vão-se embora. Pá, como está agora? Os portugueses não vivem lá. A cidade deixou de ser para portugueses. E tu que defendes esse controle todo da imigração e dessas coisas todas, epá, se forem os imigrantes, os russos, os chineses ricos, os gajos do Médio Oriente, isso já não há problema, que enchem as cidades e nós não conseguimos, portanto isso não tem nada a ver com a tal demagogia que tu falas da esquerda, não é? Extrema esquerda já sabemos que não existe, mas da esquerda não tem nada a ver com isso, tem a ver com soluções que estão em prática e que não funcionam. Pá, ô Luís, se eu quiser, agora vou parecer a Mortágua, se eu quiser viver para a Avenida de Roma, eu não consigo. Eu não ganho o salário médio português. Eu não consigo viver na Avenida de Roma. Eu não consigo escolher em Lisboa onde é que eu posso viver. Porque as casas, um preço de 500 mil euros hoje em dia em Lisboa, é normal, é banal.
Portanto, diz-me como é que isto é possível. É um exercício de demagogia, agora dás-me licença.
Então diz lá, porque é que é demagogia?
É a mesma coisa, vamos lá uma coisa. Tu, se esses preços estão a ser praticados em Lisboa, é porque existe alguém que chegou a um acordo voluntário com o proprietário para pagar essa renda. Não apareceu do ar. É porque existem clientes. Porque senão...
Mas ninguém diz o contrário, Luís. Mas as pessoas saíram do centro da cidade, não. Ou não? Não vais continuar a dizer que são os portugueses que trabalham por conta de outrem, que ganham 1.000 euros, que compram estas casas. É claro que está lá gente.
É, já agora introduzo aqui um tema.
Nunca me dás hipótese.
Não, mas eu não te vou atacar, só estou aqui a enquadrar as coisas. Não deixa de ser um pouco curioso discutir sempre esta questão da habitação, particularmente em Lisboa, que depois arrasta-se para o resto do país, porque são sempre preços de referência, os de Lisboa, são sempre os mais elevados, mas são sempre uma referência. E, obviamente, há aqui um fator que é determinante para que, por exemplo, o Tiago não consiga viver na Avenida de Roma, porque, efetivamente, o mercado de Lisboa habitacional não é só para os portugueses, não é só para os subúrbios de Lisboa, mas é também para os estrangeiros. E isso coloca outra questão, que é, nós vamos ou não condicionar, como até já foi abordado, vamos ou não condicionar a compra de casas por estrangeiros, como é a proposta, por exemplo, do Bloco de Esquerda, não tanto do Livre, mas essa já foi uma questão discutida. Como é que vamos caminhar para essa via? Acham que deve-se caminhar para essa via?
Oh Pedro, vamos lá, uma coisa, porque é assim, não me deixaste rebater. O argumento da extrema-esquerda é sempre alguém é agredido, ou seja, a Joana Mortágua, o senhor do Livre, quase todos, e mesmo o PS, a única coisa que fazem...
Mariana, Joana é irmã.
Mariana Mortágua. A Mariana Mortágua, o que é que propõe? É sempre agredir os direitos de propriedade de alguém, ou seja, eles fazem sempre solidariedade prejudicando ou confiscando uma parte da população. Como eu voltei a dizer... Se existem estes preços em Lisboa, é porque existem acordos voluntários entre arrendatário e quem está a arrendar, o inquilino. Existe um acordo voluntário e por isso é que esses preços chegaram onde chegaram. As razões para terem chegado a esse preço são várias e que já aqui discutimos, mas fixação de preços nunca resultou em lado nenhum. Aliás, em Portugal nós tivemos essa experiência, que vinham desde o tempo do Afonso Costa, que as rendas estavam congeladas, e quando vieram os malucos do Gonçalvismo, do PCP, em que a inflação, que portanto, o Banco de Portugal decidiu imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã, houve uma inflação altíssima, os proprietários não conseguiram aumentar as rendas de acordo com a inflação, e nós tivemos duas cidades que chegaram às ruínas completas. Isso são as medidas da extrema-esquerda, que é medidas que já provaram que destruíram os centros da cidade, onde quase ninguém lá vivia há muitos anos, Tiago, desde os anos 80, que já lá ninguém vivia no centro da cidade de Lisboa, nem na cidade do Porto já lá ninguém vivia. Foi, por exemplo, o alojamento local, e foi a Lei Cristas, que voltou a dinamizar os centros da cidade de Lisboa e do Porto. Portanto, essas medidas propostas pela extrema-esquerda de ou proibir os proprietários de fixar livremente e disporem da sua propriedade como entenderem e cobrarem os preços que quiserem, porque se não houver ninguém para pagar os preços que eles estão a pedir, as casas não são arrendadas, Tiago. Portanto, aquilo que estamos a falar são de acordos voluntários. E o que a extrema-esquerda quer propor é que um proprietário seja obrigado a aceitar os preços que eles determinam. Esse é que é o grande problema. E não é aí que está a solução. A solução está em falarem, se vamos para outros temas, ou dos bancos centrais, que ninguém quer falar, nem do dinheiro que imprimiram durante a pandemia, é aí onde está o problema, que normalmente são os mais ricos e privilegiados a chegarem à fonte de dinheiro, por isso é que o dinheiro, por isso é que os preços subiram. É pela legislação pesadíssima de impostos do Estado, tanto na construção. Olha, por exemplo, outra mentira da esquerda foi que o Pedro Nuno Santos nem sequer sabia que o IVA da construção e da promoção é de 23% em lugar de 6%. Portanto, o senhor, este senhor que é candidato a primeiro-ministro, disse não sabe ou então é mentiroso. Disse que o IVA com o Rui Rocha, isto foi um aspecto importante do debate, julgava que o IVA da construção nova era de 6%. Mas não é, é de 23%. E, portanto, propor essa solução de congelamento de rendas, como estás a propor, não resultou em lado nenhum. E se os portugueses não conseguem aceder a essas rendas, é porque a economia, que temos socialismo há quase 50 anos, chegou, onde a população portuguesa é pobre, é consideravelmente pobre. E o problema em Portugal não são as rendas altas, o problema em Portugal é que as pessoas ganham salários miseráveis, porque há um ataque permanente a qualquer atividade que tenha lucro, como é o caso agora do alojamento local, onde se estila ódio, porque houve alguns portugueses a fazer algum dinheiro. Esse é que é o problema. Agora, não é congelar nem agredir os direitos de propriedade das pessoas, em que as pessoas deixam de poder cobrar o que bem entenderem pela propriedade, que lhes custou a ganhar, é que vai resolver um problema. É esse o grave da extrema-esquerda.
Bom,
posso dizer só uma coisa?
Muito rapidamente, então. Para passarmos para o terceiro tema, que vai ser muito rápido.
Muito rapidamente. Luís, o centro de Lisboa perdeu milhares de habitantes. Os subúrbios de Lisboa...
Desde os anos 80, Tiago.
Sim, desde os anos 80. Eu não estou a dizer o contrário.
E porquê é que perderam?
Antes disso, só para a vossa informação, nos anos 60 chegaram a viver 850 mil pessoas em Lisboa. Agora não chega aos 600 mil. Temos que ter também em conta que, obviamente, as condições de vida eram completamente diferentes e, portanto, as casas, a grande parte do casco histórico é de fogos com pequeníssima dimensão e sem grandes condições. Viviam, talvez em 60 ou 70 metros quadrados, podia viver uma família de 6 ou 7 pessoas.
Mas repara, há uma fuga das pessoas para os subúrbios por diferentes razões nos últimos 30 anos. Mas isto acentuou-se agora nos últimos 10 anos. Porque eu cresci boa parte da minha vida num dos subúrbios de Lisboa e vê-se o constante crescimento de zonas que eram pastos, com prédios a aparecerem por todo lado e que estão vendendo porque ninguém se consegue fixar no centro das cidades e depois tens aquele inferno de trânsito todos os dias, portanto, todos nós, acho eu, conhecemos esta realidade. Portanto, é um facto que as pessoas estão a fugir, porque não conseguem viver no centro, são empurradas do centro. Tu não podes ter um custo em Lisboa que é superior ao que as pessoas ganham. Isto não funciona. Agora, dizes-me, mas se congelarmos rendas ou se colocarmos um teto, o Livre, por exemplo, tinha uma proposta que era o Estado ajudar com uma parte das rendas, por aí fora. Portanto, diz-me, se fizeres isto, os investidores não vão ter confiança, não vêm para cá, tudo bem. Mas a solução não pode ser a que existe hoje. Porque essa é que as pessoas se vão embora. É tão simples quanto isto, só estou a ser pragmático e prático. É apenas isto.
Bom, vamos então passar...
Queria também deixar uma nota para do livro, que me falta, que é a proposta do rendimento mínimo garantido, onde o homem propõe criar uma espécie de jardim zoológico, disse que íamos fazer uma experiência, e portanto criamos ali uma reserva, se calhar no Alentejo, onde ele põe lá um subsídio ao dependente a viverem de um subsídio mínimo garantido, mais uma vez pago, roubando uma parte da população para dar a essa, mas o homem pelo menos não fala dos 8 assessores que tem na Câmara Municipal de Lisboa, se calhar é assim que ele vai pagar.
Eu, como disse no início deste debate, o Rui Tavares tem aproveitado bem os debates para passar as suas ideias, embora nem todas sejam boas.
Pronto, e ele esqueceu-se também de dizer que o filho anda numa escola privada, portanto, e ele é tão bom, o público é tão bom, que eles metem todos os filhos em escolas privadas. Mas seguimos, portanto, isto é demagogia da extrema-esquerda.
Bom, eu tinha vontade de introduzir como terceiro tema as mentiras da extrema-direita, que se calhar o Tiago teria algumas coisas a contar, mas para isto não ficar muito maçudo só com
eu não preciso fazer política. Isso, eu não preciso fazer isso, porque o fact-check diário do André Ventura já faz esse trabalho por mim. Para o homem não acerta uma, portanto...
Bom, eu queria falar antes daqui de uma notícia que o Página 1 deu sobre um artigo científico que publicado no mesmo grupo que publica a Nature, a revista é o Curels, e apesar de ter dois dos coautores, são duas pessoas polémicas, o Steve Kirsch e o Peter McCullough. De qualquer modo, é um artigo que tem 38 páginas, e tem umas 100 e tal referências bibliográficas, e portanto foi revisado pelos pais, portanto não é um artigo que ainda aguarda confirmação, e esse estudo tem a ver com os efeitos das vacinas mRNA contra a Covid. E a parte mais, talvez mais chocante, até pela questão dos números que aqui é apresentado, é de que, apesar de os dados indicarem que as vacinas, e concretamente a vacina da Pfizer, conseguiria salvar 2 vidas por cada 100 mil doses, aquilo que eles referem é que há um risco de 27 mortes por cada 100 mil doses de vacinas. O que significa que, para cada vida salva, houve quase 14 vezes mais mortes causadas pelas injeções mRNA. E pedem uma moratória da vacinação. Aqui, o que eu gostava de vos ouvir, e talvez primeiro pelo Tiago, achas que é a altura de discutir à séria o que é que está a acontecer com a questão das vacinas?
Eu acho que nós falámos aqui há umas 3-4 semanas aqui no programa sobre este tema, também por causa de uma investigação do Página 1, e eu tinha tido na altura que...
Mas neste caso, mas já agora, Tiago, já agora, isto quer dizer, isto não é uma investigação do Página 1, é um artigo de 38 páginas revisados pelos pares e publicado por uma revista do mesmo grupo editorial da Nature. Eu tenho muito em conta, mas claramente este é um estudo, digamos, com um maior rigor, ou uma análise com muito maior rigor científico do que as análises que eu faço para a Página 1, mesmo que elas sejam rigorosas.
O que eu tinha dito é que que tinha sido uma notícia dada pela Página 1, não um estudo. Mas quando falámos da última vez sobre isto, foi de um estudo feito por ti. Eu tinha dito na altura que achava que já tinha passado o tempo de fazermos uma análise séria, um debate, não só para irmos atrás de alguns culpados, porque eu acho que a culpa, isto que aconteceu não pode, é uma culpa que não pode morrer solteira, mas achava que nunca iríamos fazer isso, especialmente em Portugal. Portanto, eu não acho, podem ser todos os estudos do mundo a dizer que os confinamentos foram maus, para que as vacinas afinal não eram bem o que se pensava, que não tinham sido testadas o suficiente, sei lá. Pode sair tudo e o seu contrário. Eu, não, eu acho mesmo que este é um assunto
também,
que está
para ficar... Tiago, mas voltando...
Acho que não vai ter debate, sim, público,
mas voltando, há um elefante, há um claro elefante na sala. E eu nunca vi até agora nos debates, por exemplo, sequer abordar esta questão, ou seja, nós tivemos um excesso de mortalidade depois de praticamente a pandemia estar endémica, temos um elefante na sala e começam a aparecer alguns dados preocupantes e ninguém parece preocupar-se com o que já veio e está ainda para vir.
Repara, já é uma sorte se naqueles 12 minutos eles conseguirem falar do SNS, quanto mais do resultado da pandemia e do estado em que estamos hoje. Portanto, acho que é um elefante na sala, acho que é tema tabu, e mais ou menos todos os partidos com assento parlamentar, eu acho que o PCPI esteve um bocado à parte porque nunca defendeu os confinamentos, mas os partidos alinharam todos e tiveram uma espécie de solidariedade nacional, como lhe chamaram na altura, pactos de não agressão, portanto agora vão-se obviamente defender uns aos outros. Não parece que este tema alguma vez venha a ser debatido de forma séria, pelo menos em Portugal.
Luís, e tu?
Bem, eu até escrevi saiu esta semana, de que quando eu ouço falar fascismo, nunca mais, eu acho que as pessoas esqueceram-se do que se passou de 20 a 23, porque o que tivemos foi fascismo puro e duro durante 3 anos, onde os meus direitos constitucionais não foram respeitados, e uma delas foi a tentativa de inocular à força as pessoas, quer segregando-as, quer pessoas que foram intimidadas no trabalho, ou pessoas que foram ameaçadas de serem despedidas se não se vacinassem. Aquilo que vivemos foi um regime de absoluto terror e de fascismo e de agressão aos direitos, liberdades e garantias das pessoas, com a conivência de todos os partidos, sem exceção. Todos alinharam nesta farsa, e a imprensa não é exceção. Como é óbvio, a imprensa mainstream, nenhuma delas vai tocar neste tema, que foram, aliás, isto foi dito na altura, as pessoas estavam contra. Recebi eu na altura o epíteto de chalupa e negacionista, quando as pessoas que estavam contra isto sempre apelaram ao bom senso. Basta ver os números, na altura a vacina mais rápida do mundo, se não me engano, foi contra a papeira, foi de 4 anos, foi o processo de aprovação mais rápido da história das vacinas, e nós tivemos uma vacinação em massa como nunca vista na história da humanidade, em que os Estados, em conluio com as farmacêuticas, estabeleceram aqui um regime de terror absoluto, de uma suposta pandemia. Eu já expliquei que vamos a números, e se a Suécia, que não aplicou nada disso, teve uma mortalidade geral mais baixa no triênio 2022 do que 2017-2019, portanto não houve pandemia nenhuma, o que houve foi terror de Estado, e portanto agora ninguém quer discutir aí estou com o Tiago, ninguém quer discutir o elefante na sala, ninguém, absolutamente ninguém, nem a imprensa mainstream, nem agora nos debates, onde até o Rui Tavares veio-se orgulhar de que o SNS tinha vacinado como ninguém, em que ele, pelos vistos, está de acordo que uma substância que estava em testes e que nas análises, aliás, não é nenhuma surpresa este estudo para mim, pelo menos para mim não é, eu até mencionei isso várias vezes, a Pfizer, por exemplo, não quis que viesse a público, com a proteção da FDA, os ensaios clínicos da Pfizer, eu já os mencionei, na altura foram feitos testes a 22 mil pessoas, em que 22 mil foi um grupo placebo, o outro foi um grupo vacinado, e se não me engano houve 21 mortes no grupo vacinado e 14 no grupo não vacinado. É óbvio que uma suposta vacina que tem um resultado destes nunca, em modo algum, deveria ter sido aprovado. Isto foi tudo com a conivência de toda a classe política. A própria União Europeia ainda nem sequer conseguiu responder. A própria Ursula von der Leyen está com um processo do Tribunal de Contas Europeu sobre a compra destas vacinas. Gastaram 70 mil milhões de euros nestas vacinas, foi o maior contrato da história da União Europeia, e portanto, como está toda a gente com as mãos peço desculpa com a expressão, cheias de sangue, depois do que se passou, é natural que ninguém queira comentar isto, ó Pedro. E a primeira vez que apareceu, só para terminar, a primeira vez que apareceu um estudo, porque é muito difícil, ao lado que se opunha a isto, foi muito difícil, foram pessoas com imensa coragem, como aquele cardiologista, como é que se chama o americano, que lá está, o McCullough, não sei, não consigo dizer o nome, sim, pronunciado. Sim. O cardiologista, que foi um homem de grande coragem, conseguiu avançar com este estudo, e isto já foi revisto por pares, portanto é porque é difícil rebater os argumentos que vêm no estudo, e portanto é um estudo que obviamente nenhum órgão de imprensa vai mencionar porque não interessa a ninguém, e isto vai desmascarar tudo o que se passou nos últimos 3 anos, de 20 a 23, que foi autêntico fascismo de Estado para coagir as pessoas a inocularem-se com uma substância experimental. É uma vergonha.
E de qualquer modo, e para terminar, não acham também estranho que não, nesta campanha, ou pelo menos nesta fase, ainda não se tenha introduzido duas questões, uma que tem a ver com a pandemia, que é o tratado pandémico da OMS, e o outro tem a ver com a revisão constitucional que estava para avançar se, entretanto, o governo não tivesse, do António Costa, não tivesse caído?
O Pedro, termino só 2 minutos sobre esse tema, é um tema que me é caro. Acho estranho tanto que os partidos não discutam isso nesta campanha, tanto as vacinas experimentais como a própria revisão constitucional, que eles nas últimas eleições nunca a discutiram. Depois apareceu uma revisão constitucional em que autorizam a prisão domiciliária de uma pessoa por uma autoridade de saúde em lugar de um juiz. Tanto PS como PSD aliaram-se nesta revisão constitucional, o que prova que eles são farinha do mesmo saco. E, novamente, a imprensa não questiona estes senhores nos debates, e isso era importante mencionar, que se as propostas que eles tinham para a revisão constitucional, que é a possibilidade de um delegado de saúde prender uma pessoa em casa por proteção do vírus, ou do que é que seja, ninguém pergunta a estes senhores se eles vão propor a mesma revisão constitucional. Nem tão pouco se irão votar favoravelmente o tratado pandémico, que é uma nova transferência de soberania do Estado português para organizações globalistas, não eleitas, que ninguém elegeu aqueles senhores, em que a partir desse momento a OMS passa a poder decretar pandemias e passa, por exemplo, a condicionar-me a minha liberdade de circulação, e eu posso estar sujeito ao aeroporto a ter que ter um passaporte vacinal para poder circular. Se não tiver as vacinas em dia, sou impedido de circular. Aquilo que estamos a preparar-nos é uma tirania global e que, infelizmente, nenhum dos partidos quer discutir isto.
Tiago, queres acrescentar alguma coisa a esta questão da revisão constitucional e da
duas coisas.
E do tratado pandémico?
Pronto, eu já ficava contente nesta fase do campeonato se os partidos discutissem sequer SNS e o médico de família. Portanto, mantenho que acho que esta discussão não vai existir tão cedo, se é que vai existir algum dia. E já agora queria devolver aqui o favor ao Luís. Ele estava a dizer que PS e PSD são farinha do mesmo saco, e foi exatamente o que o PCP disse em relação às propostas de ambos, que não se consegue ver a diferença. Portanto, Luís, tu também poderias votar no PCP.
Eu estou convencido que o PCP vai receber o voto do Luís Gomes, exatamente por causa da questão. Se ouvir o Raimundo a dizer que é contra o tratado pandémico e contra a revisão constitucional, eu acredito piamente que, por uma questão de princípio, o voto do Luís vai ser no PCP, portanto...
Não punha de parte, porque acho que isso para mim são questões maiores do que a economia neste momento. É a minha liberdade, a liberdade dos meus filhos, é isso que é mais importante. Se o PCP assegurar que vota contra o tratado pandémico e que na revisão constitucional ela vai voltar a chumbar nos termos que foi proposta, o Luís Gomes pode já garantir que vota PCP. Agora, até agora, ainda não ouviu nada.
Pronto. É assim mesmo, camarada.
E é com, esta promessa, numa discussão à volta de promessas, que são as promessas eleitorais, que terminamos então este Estrago da Nação. Voltamos para a próxima semana. Agradecemos aos nossos ouvintes que tiveram até agora a ouvir-nos, que nos têm apoiado. Luís e Tiago, encontramos daqui a uma semana e esperamos, Tiago, já agora, a esta hora, nós estamos a terminar isto às 20h51 minutos deste domingo. O Benfica, como é que está?
Epá, ainda está a 0-0.
Ah, ainda está a 0-0, pronto. Portanto, quando isto for para o ar, obviamente já sabemos o resultado, mas neste momento ainda está 0-0. E o João, o Mário está a jogar bem, Tiago?
Não.
Não? Está a passar para trás. Ah, passar para trás, como habitualmente, portanto...
Exatamente. Um abraço a todos.
Então, um grande abraço para vocês. Um grande abraço.
Um abraço.